No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, excepcionalmente, substituindo Joel Scala, que está em merecidas férias e volta na semana que vem. A doação de órgãos salva muitas vidas. O Brasil é destaque mundial no assunto de doação de órgãos. Apesar de ter um sistema de saúde de péssima qualidade, temos o maior sistema de transplantes público do mundo. Mas ainda assim, há falta de doadores para a demanda de necessitados. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, o RBT, foram feitas 4.208 doações de órgãos, 15.429 transplantes de tecido e 1.253 transplantes de medula, somente entre janeiro e junho deste ano. Para falar sobre doação de órgãos, estou aqui com importantes convidados. O primeiro deles, o Dr. Paulo Pego Fernandes, vice-presidente da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, professor titular de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Diretor do INCOR. Boa tarde, Dr. Paulo, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
O que vem a ser o ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos? É um organismo público?
Não é. É a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela começou como várias sociedades médicas, na verdade. Existem, assim como existem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Paulista, de Cirurgia Cardiovascular e Osso,
Cirurgia Plástica,
Cirurgia Plástica, Ortopedia e tantas outras. Foi criado a partir do momento em que o transplante começou a se tornar uma coisa importante a nível nacional. Começou a ter médicos que se especializaram e que fazem principalmente transplante. Em outras áreas, o médico faz também o transplante. E essa associação foi criada como uma sociedade médica que atualmente ela deixou de ser apenas uma sociedade médica. Hoje ela congrega vários profissionais de saúde que trabalham na área de transplante, como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros. E também tem uma atividade muito forte a nível de sociedade civil, do ponto de vista de congregar cada vez mais pessoas que gostem do transplante. Algumas vezes pessoas transplantadas ou pessoas familiares de doadores e assim por diante. Quer dizer, pessoas que se envolvem com a causa do transplante como um todo.
Perfeito. Durante o nosso programa nós vamos desenvolver mais esse tema. E também nós temos outros dois convidados, Maria Inês e Valdir de Carvalho, fundadores da organização Sociedade Civil Gabriel, que tem como missão disseminar informações sobre a saúde e incentivar as doações. Boa tarde, Maria Inês. Há quanto tempo existe a Gabriel?
Bom, boa tarde, né? Boa tarde para os ouvintes também. Então, a Gabriel ela foi fundada em 29 de setembro do ano de 2000, né? Nós completamos agora 17 anos. E nós iniciamos aqui em São Paulo. E agora, já há 15 anos, nós estamos na cidade de Indaiatuba. Então, a sede está na cidade de Indaiatuba. Mas nós iniciamos esse trabalho há 17 anos aí. Na realidade, nós começamos há 19 anos, mas como organização fundada há 17.
Certo. E o Valdir de Carvalho, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, Franklin. Como vai? Boa
tudo
tarde
bem.
Aos ouvintes também.
Por que vocês criaram a Gabriel?
Bom, iniciamos a fundação da Gabriel em função da gente ter passado por um problema nosso pessoal, né? Nós somos o primeiro casal brasileiro a manifestar a vontade de fazer a doação de órgãos da nossa filha, que ainda estava sendo gerada, né, na barriga da Maria Inês, e ela tinha anencefalia. É uma malformação congênita que a criança não tem chance à vida, né? Considerado pela medicina como a única malformação que a criança não tem chance à vida. Então ela falou, e já era a segunda vez na nossa trajetória, que a gente estava gerando um bebê com anencefalia. E falamos, poxa, e agora, o que vamos fazer? Na ocasião, os médicos sugeriam que a gente interrompesse a gestação, solicitasse uma autorização judicial e tudo mais, né? E nós ficamos naquela dúvida, será que vamos, será que não, será que sim, será que não? E um belo dia, eu acordei de manhã com o rádio ligado. Naquela época, nós éramos um país ainda de um período que a gente foi doadores presumidos, né? Todos nós éramos doadores, e aqueles que não queriam ser doadores se manifestavam através do documento, né? E a propaganda do Ministério da Saúde na época é assim: se você quer ser um doador de órgãos, você não precisa fazer nada. Agora, se você não quer, aponte na sua identidade e tal. E eu liguei o rádio de manhã, ouvi isso, né? E aí cheguei para ela e falei: e se a gente deixar a gestação seguir até o final, e no final da gestação, quando a criança nascer, a gente doa os órgãos dela para outras crianças, né?
Perfeito, é uma atitude de bastante corajosa, né?
A Marinês ficou assim assombrada no dia, falando: nossa, será que pode, será que não pode? E aí nós começamos essa discussão, e aí teve uma certa negativa em função do protocolo de morte encefálica, que não era da... coerente,
se enquadrava no protocolo de morte encefálica infantil, né?
Então, perfeito. E aí foi uma discussão geral, isso mobilizou uma forma. Nossa, foi foi muito divulgado na época. Como exemplo, a Rede Globo chegou até a fazer um Você Decide da Nossa História. Não sei se você lembra desse programa.
Lembro do Você Decide, eu lembro. Do programa específico,
não. Isso foi em 98.
98.
E a partir de então a gente percebeu a falta de informação disso tudo que o que aconteceu conosco, e aí toda a falta de informação, tanto na prevenção dessas malformações congênitas, como também na doação de órgãos. E partindo então, vamos fundar uma organização para levar informação para as famílias e para as pessoas sobre isso, né?
Correto. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que você também pode participar do nosso programa de algumas formas. Por exemplo, pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é 11 95077 1295. Ou também ligando diretamente para nós, 3289-3580, ou então 3253-4845. Você liga e dá a sua pergunta. Ou então ainda pelo Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Essas são as formas que você pode enviar as suas questões para os nossos entrevistados de hoje aqui no Observatório Terceiro Setor da Rádio Trianon. Vamos iniciar com uma pergunta dos nossos ouvintes.
Boa tarde, meu nome é Matheus. Bom, ainda há uma certa resistência das pessoas a se tornarem doadoras de órgãos, né? E a que se deve essa resistência?
Doutor Paulo, o que o senhor acha dessa resistência que existe ainda? Tem umas pessoas aí que falam: não, eu não vou doar órgão, não vou ser um doador, né? A pessoa tem aquela ideia que ele vai antecipar a sua morte, quando na verdade só ocorre quando ele efetivamente já morreu.
Existem, na verdade, vários fatores que podem concorrer para isso. Primeiro, a legislação brasileira, ela, no atual, quem doa na prática nem é a pessoa. Não sei, com doação em vida, que são doações bem específicas, a doação pós-morte, que é o grosso das doações, elas dependem da família. Por quê? Porque a pessoa já faleceu, obviamente ela não tem como se manifestar, e o que ela escreveu eventualmente não vale. Então, o que vale hoje é a família doar ou não, concordar com a doação ou não. Então, um passo...
A pessoa tendo deixado isso por escrito... Que
não
é,
tem valor. Não tem valor. Então, assim, um passo importante é a família saber. Então, muitas vezes, isso não foi conversado. Então, um fator é desinformação. Então, algumas vezes, a pessoa não sabe se quem faleceu gostaria de ser doador ou não. Então, acho que esse é um fato importante que as pessoas deveriam ou poderiam, em algum momento, manifestar para suas famílias se gostariam ou não de ser doadores. O segundo fator é o entendimento do processo e a confiança no processo. Então, é você saber que no Brasil nós temos uma legislação conservadora, comparativamente com a maior parte dos países do Hemisfério Norte, é bem conservadora. Você precisa ter o diagnóstico de morte cerebral clínico feito por um médico que não faça parte de nenhuma equipe de transplante. Esse diagnóstico precisa ser confirmado 6 horas depois por outro médico também não ligado ao transplante, um deles neurologista. E além disso, o diagnóstico precisa ser registrado por um método tipo ou um eletroencefalograma ou um Doppler de carótida. Então, assim, não tem dúvida. Quer dizer, é um método que peca pelo excesso. Obviamente, nesse período, acaba se perdendo alguns doadores, porque o paciente já teve morte cerebral e a coisa, algumas vezes, degringola. Mas é um preço que até nós, enquanto sociedade, a BTO, enquanto sociedade, acha que para o estágio atual de desenvolvimento da nossa sociedade e para o estágio atual da nossa falta de confiança geral nas instituições, falta de confiança geral nas pessoas, é melhor pecar por excesso do que ter qualquer mínimo de dúvida se existe ou não a morte cerebral. Então, muitas pessoas, apesar de tudo isso, por essa desconfiança geral que hoje os brasileiros passam, muitas vezes com justa razão, é feito dessa forma. Então, não, é um processo que não tem erro. Quer dizer, a gente peca por excesso. Então, essa é uma informação que a gente faz questão de reafirmar.
É. Perfeito. E Marinês e Valdir, vocês decidiram, né? No caso específico do vocês relataram no início do nosso programa, vocês decidiram que iriam doar os órgãos da filha de vocês, né? Uhum. De lá para cá, vocês percebem que há um aumento, as pessoas estão mais conscientes na doação de órgãos, as famílias em si, quando tem algum parente que já foi detectado como morte ou efetiva ou morte em cerebral?
Não, da época que nós iniciamos nosso trabalho para cá, houve uma melhora. Mas ainda existe ainda uma lacuna bem grande aí, uma baseada até nessa questão da falta de informação mesmo, das pessoas compreenderem o processo, aceitarem a morte. Eu acho que a morte encefálica ainda é o grande vilão da coisa, porque as famílias não costumam entender, né, doutor Paulo, quando vê lá o seu ente querido ali numa UTI, ainda respirando.
Acha que dá pra, né, voltar, né?
Acha que ainda vai ter um milagre que vai voltar, né? Quer dizer, a gente foi criado, né, pra imaginar que enquanto o coração bate, existe vida, né? E na realidade o que manda, o que está definindo ali a vida e a morte é o cérebro, né? Então nesse momento é um momento difícil para a família. Então ela encontra esse... ela ainda se apega àquilo ali e ela quer ainda ter uma esperança de uma reviravolta ali do quadro, né? Mas já teve uma melhora, assim, eu acho que a gente já... Mas ainda falta, acho que bastante ainda. Em termos, como o doutor Paulo falou, né, doutor Paulo, a questão de confiar no processo, né?
Acho que liga, essa é uma questão que liga até a questão anterior que eles já tinham comentado, da questão da anencefalia. A própria anencefalia teve essa discussão enorme do ponto de vista da sociedade, porque não estava normatizado. Quer dizer, na verdade, a nossa a legislação, muitas vezes, ela corre atrás do fato. Então, para ser feito o primeiro transplante cardíaco, por exemplo, que foi aqui no Brasil, que foi em 1968 pelo Dr. Zerbini, a legislação era uma legislação que nunca tinha sido feito. Então, foi muito complexo o processo, porque a legislação não era clara de o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito e como ser feito. Então, os avanços que vão ocorrendo do ponto de vista de ciência para transplante em outras áreas, muitas vezes, e como na própria internet e várias outras coisas que é o que vão ocorrendo, força a revisão da legislação. Porque se um fato novo acontece, a legislação não previa isso. Então, ela tem que se adaptar a esse fato novo do ponto de vista ético, moral, econômica, assim por diante. Então, acho que isso é juntando um link.
No nosso caso, a lei era omissa. Ela não mencionava que, para caso de anencefalia, quer dizer, se a criança nasce sem cérebro, óbvio que você não tem como comprovar a morte encefálica,
claro,
né? Na época até a gente achou um absurdo, nós ficamos, puxa, mas como assim? É claro que, né? Porque a gente tinha uma visão mais simplista sobre a situação, né? Sobre essa questão. Depois que a gente foi se inteirar, né, e que a gente percebeu que realmente existe todo um processo até para segurança, né, para que realmente haja segurança e somente para os casos de anencefalia. Hoje ela é normatizada. Não atende ainda as necessidades, né, doutor? Porque ainda depois da parada é autorizado só após a parada cardíaca. E aí já inviabiliza o principal órgão que poderia ser doado, né, que seria o coração, que poderia atender as crianças cardiopatas, claro, né, com cardiopatia congênita. Né?
Que é um dos grandes problemas a nível nacional.
Perfeito. Vamos agora para a reportagem da ONU News, nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor. Com a matéria, Cuba cria uma estratégia de indústria musical para impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural do país. Com Laura Gelbert, da ONU News, em Nova York, temos as informações.
Cuba criou uma estratégia de indústria musical para impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural do país. A iniciativa faz parte do projeto Fortalecimento da Competitividade, Desempenho Organizacional e Capacidade de Exportação da Indústria Musical Cubana. A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO, e o Ministério da Cultura de Cuba devem implementar a iniciativa com o apoio financeiro da Agência de Cooperação Internacional da Coreia do Sul. O lançamento da estratégia foi realizado na sede da UNIDO em Viena, com a participação de diplomatas da América Latina e de países como Coreia do Sul e Rússia. Na apresentação da iniciativa, 3 das 9 ações estratégicas foram destacadas: adaptação à era digital, turismo cultural e desenvolvimento de um modelo de cidades musicais para impulsionar o desenvolvimento econômico. O plano também quer reforçar a educação na indústria musical. Até o momento, o projeto já organizou capacitações sobre modelos de negócios eficazes e propriedade intelectual para mais de 300 especialistas em música. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Boa notícia da Laura Gelbert, direto da ONU News, nossa parceira de conteúdo. E eu queria complementar aqui que realmente Cuba é um dos países mais musicais do mundo. E eles realmente têm um patrimônio muito grande. Muitas vezes aqui no Brasil não chega a música cubana e ela realmente é riquíssima. O Dizzy Gillespie, uma das vezes que ele veio aqui para o Brasil, ele fez o seguinte comentário: que 3 países são fundamentais na área da música popular: Estados Unidos, Brasil e Cuba. Eu até acrescentaria alguns outros, mas eu acho que esses 3 realmente eles têm uma riqueza musical enorme e deveria ser melhor trabalhada. Vamos para um rápido comercial e já voltamos.
Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Máscaras qualquer, Colombini Pierrot, cansados de procurar em cada qual simpar, se convidaram pra dançar.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre doação de órgãos com o doutor Paulo Pego Fernandes, da BTO, e Maria Inês e Valdir de Carvalho, da Gabriel. Valdir, você que pediu essa música, Baile de Máscaras, com o Guilherme Arantes, não?
Isso.
Por que que você pediu essa música?
Não, foi justamente a música decorreu da união aqui, da formação do casal Marinês e Valdir.
Parece que ele me enrolou. Ao som de Guilherme Arantes.
Vocês estão há bom tempo juntos, né?
Então. 35 anos.
Então, não foi tão enrolado assim,
não foi,
né?
Tão enrolado. 5 anos de namoro, ele deu uma enroladinha.
Ah, bom, aí nesse aspecto sim, né? 5 anos. Né? Perfeito. Vamos agora para para a redação do Observatório Terceiro Setor com a Maria Fernanda e as novidades. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Iniciativa promove mamografia gratuita durante o mês de outubro. Entre os dias 17 a 27 de outubro, serão realizadas mais de 1.000 mamografias gratuitas no estacionamento da Arena Corinthians, promovidas pela GE, Healthcare e pelo Programa Mulheres do Peito, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. As mulheres realizarão o exame gratuitamente e, em caso de necessidade, serão encaminhadas para uma consulta no Hospital Santa Marcelina. No dia 29 de outubro, no encerramento da campanha do Outubro Rosa, será realizada a segunda caminhada pela conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Na ocasião, os participantes irão do Hospital Santa Marcelina em direção à Arena Corinthians, onde farão aulas com os professores da Academia Smart Fit, verificação de pressão e testes de glicemia gratuitos com o laboratório Lavoisier. As inscrições deverão ser feitas até o dia 15 de outubro no site outubrorosasccp.com.br. Repetindo, outubrorosasccp.com.br. Essa e outras notícias do terceiro setor e do mundo você só encontra em nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita para se inscrever em nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 News inéditos. O programa com a psicóloga Priscila Janeschi, que fala sobre as principais causas que levam uma pessoa a cometer suicídio e como evitar, já está no canal. Acesse youtube.com/observatório3setor e se inscreva. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor alcança mais de 1 milhão de pessoas todos os meses em mais de 40 países. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Obrigado, Maria Fernanda, pela sua bela dica. Está aí para as pessoas, né, para as mulheres fazerem os seus exames aí, é importantíssimo. Eu quero aproveitar também para fazer um convite para os nossos ouvintes. É sobre um debate, o debate O Dever Público de Comunicação e o Estado de Narciso, um debate com o professor Eugênio Butti. Esse debate é organizado pelo NETACIP, Núcleo de Estudos da Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse Público, que tem a coordenação do professor Marcos Pérez e também do professor Rodrigo Pagani de Souza. Esse debate vai acontecer no dia 10 de outubro, às 3h30 da tarde, às 15h30, no auditório do primeiro andar do prédio histórico da Faculdade de Direito da USP, lá no Largo de São Francisco. Está aí uma boa dica, né? Quem tiver a oportunidade, no dia 10 de outubro, ir até o Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, e assistir esse debate com o professor Eugênio Butti, que também é professor da ECA. Bom, vamos agora para mais uma pergunta dos nossos ouvintes.
Olá, boa tarde, me chamo Vinícius e a minha pergunta é a seguinte: no RG, quando a pessoa não deseja doar seus órgãos, é uma manifestação de vontade. Porém, quando não consta nada no RG, em princípio, a pessoa é doadora. E porque mesmo assim, ainda é necessária a autorização dos familiares?
Valdir, essa pergunta de certa forma a gente já abordou aqui, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Porque acho que não ficou claro para o nosso.
Precisa salientar bastante as pessoas que agora já, desde 2001, essa lei que era obrigatório colocar no documento de identidade se você era doador ou não, essa lei já não existe mais. A gente tentou ser um país de doadores presumidos e não foi possível.
Por que que não foi possível? Que
Porque
aconteceu?
A falta de informação. A população chegava lá no poupa-tempo para fazer renovar a carteira de motorista e o cara do poupa-tempo perguntava: é doador ou não doador? Aí o cara falava: não é doador do quê? Ah, doador de órgãos. Olha, é melhor você não marcar nada, não, capaz de te matarem aí para arrancar os órgãos.
Então, os próprios funcionários não eram treinados,
informação imperava. Né?
Então, achou-se melhor. E ao mesmo tempo também chegava o paciente com morte encefálica e as famílias das pessoas que estavam aguardando, né, que estavam os seus pacientes lá aguardando por um transplante, questionavam os médicos, falavam: pô, ele não está nada marcado na identidade dele, é um doador. Por que que você vai fazer, pedir autorização da família, né? Os médicos continuavam pedindo autorização e acabou não dando certo. Então, hoje, o mais importante que a gente salienta é conversar. É um assunto complicado, porque quando se fala em doação de órgãos, as pessoas se relacionam muito com a morte. E não é isso. Isso é, doação de órgãos é a continuidade da vida. Então, a gente tem que ter uma conversa com a família, com os familiares, falar, não, eu quero ser doador de órgãos. Olha, se acontecer alguma coisa comigo... A chance de a gente se tornar um doador de órgãos é 100 vezes menor do que você precisar de um órgão. E as famílias só se mobilizam nesse sentido quando tem algum familiar que está na fila de transplante, aguardando para um transplante. É muito complicado isso.
E como a gente costuma falar, né? Foi morrer, todos nós vamos, né?
Sim,
ninguém vai ficar para semente.
Exatamente.
Então,
popular,
o que,
né?
Que nós vamos fazer com a nossa morte... é que está nas nossas mãos.
Perfeito.
Então esse desejo
então,
de
essa
se
conversa
manifestar
tem
fica claro.
Em família, falar, não, chegar para o seu mãe, para o seu pai, chegar para sua esposa, falar, não, eu sou um doador de órgãos e se acontecer alguma coisa comigo. E ao mesmo tempo, se você tiver um doador de órgãos na sua família, respeitar a vontade dele.
Tá. Tem uma questão que vai um pouco aqui, tá enviada por uma das nossas ouvintes, a Ana Maria Oliveira, da Liberdade. Obrigado, Ana Maria, pela sua colaboração. Que ela faz uma questão que acho que até o doutor Paulo pode explicar melhor. Muitas pessoas têm medo de doar os órgãos porque são tirados com o coração batendo. Não tem como a pessoa ainda estar viva na hora de retirar os órgãos? Uma dúvida da nossa ouvinte, a Ana Maria Oliveira, da Liberdade.
Veja, isso foi uma coisa que também, Ana, nós comentamos previamente. Assim, no imaginário popular, o coração batendo é um sinal de vida. Muitas vezes é, mas só o coração batendo, sem o cérebro funcionando, não é. Na verdade, assim, o que significa isso? Se você tem uma morte cerebral, você pode até ser mantido durante horas e eventualmente poucos dias com ele batendo e com o cérebro não funcionando. Você vai estar a ser mantido em UTI, entubado, com o ventilador funcionando, com várias medicações para manter a pressão arterial, porque ela não se mantém mais sozinha, porque o cérebro se regula. E apesar de todo esse suporte artificial, se o cérebro estiver morto, nada mais vai adiantar em horas ou dias, porque começa um processo que se chama de apoptose, que é um processo de morte das células. Então começa a morrer todas as células progressivamente do organismo, se desregula tudo, para de produzir hormônio, e com isso aí não tem medicação que mantenha a pressão, não tem a medicação que mantenha o coração batendo indefinidamente. Isso se você considerar que seria a vida, uma pessoa ficar definitivamente entubada numa UTI, ventilando, sem nenhum grau de consciência, nenhum grau de interação com o mundo, e essa é a situação. Então, mas, além de tudo isso, nem essa situação, nem que você quisesse manter essa situação artificialmente indefinidamente, ela é impossível, porque na medida que o cérebro para de funcionar, todo o resto desregula e o coração vai parar um pouco mais para frente. E nesse caso, quando isso acontece, em geral, perdeu a oportunidade de ser um doador de vários outros órgãos. Veja, você pode ter doador com o coração parado para tecidos que sejam pouco suscetíveis à falta de sangue, como córnea, por exemplo, como pele, por exemplo, como osso, por exemplo. Mas dos órgãos sólidos, vamos assim dizer, coração, pulmões, fígado e rins, se houver uma deterioração grande, eles não são mais utilizáveis, eles não podem mais ser doados porque eles não são mais úteis para ninguém.
Correto. E uma outra questão que eu acho que é importante levantar aqui para esclarecer os nossos ouvintes. Ou seja, depois que o cérebro para de funcionar, não há como ressuscitá-lo.
Então, esse é o diagnóstico de morte cerebral. Veja, algumas vezes as pessoas também confundem o que é coma. Assim, é coma e acordou.
Exatamente.
É coma e acordou. Coma, veja, a anestesia geral é um coma. Então, qualquer um de nós que
for... Induzido, né?
É um coma induzido. E aí você suspende a anestesia e a pessoa acorda. Então esse é o coma que volta, esse é um dos, né? Então você tem uma situação que você pode dar uma sedação no paciente, ele não vai responder a nada, funciona como coma. É totalmente diferente de morte cerebral. Morte cerebral para de ter sangue indo para o cérebro. Então você diagnostica, por exemplo, com Doppler de carótida, a carótida é a artéria que vai para o cérebro. Então se você fizer um exame lá, não tá mais sangue, o sangue não vai mais para o cérebro. Então é impossível, o cérebro com poucos mínimos minutos sem sangue, ele já tem uma morte cerebral e já não volta mais. Além disso, o eletroencefalograma mostra ausência de atividade cerebral, fora todos os sinais clínicos que corroboram isso. Então, o coma é uma situação que pode ou não ser reversível. Existem comas reversíveis, como, por exemplo, os comas induzidos por medicação ou por drogas, eventualmente, que a pessoa ingeriu, e tem os comas irreversíveis, que é, por exemplo, o diagnóstico de morte cerebral, quer dizer, aquela pessoa que ele teve morte, portanto, não tem nenhuma manifestação e não voltará a ter, porque o cérebro deixou de funcionar.
Perfeito.
Em definitivo.
O Dr. Paulo deu um esclarecimento muito importante para que as pessoas tenham ideia, né, que não confundir com o que é coma. Coma é outra coisa. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A economia anda fraca. A inflação, altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACB. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar.
Voltamos com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre doação de órgãos, com o Dr. Paulo Manuel Fernandes, da BTO, e Maria Inês Valdir de Carvalho, da Organização da Sociedade Civil Gabriel. Essa música que nós estamos ouvindo ao fundo, Primavera, do Tim Maia, é um pedido do Dr. Manuel Fernandes. Doutor, por que o senhor escolheu essa música?
Eu, na verdade, gosto muito de música popular brasileira, mas especialmente do Tim Maia. Primavera, talvez pela época que estamos, né? Mas nenhum motivo especial. Uma música que eu gosto muito e gosto muito do cantor.
Prefeito, já que a gente falou em primavera, né? Primavera que inicia em setembro, a Marinês, no intervalo, disse que ela gostaria de fazer um alerta, né? Um aviso, né? Para as pessoas sobre o Setembro Verde, né? Que já passou, mas é bom as pessoas, né? Estamos no Outubro Rosa, né? Mas esquecer do Setembro Verde também.
Justamente, pegando até esse gancho, né? Porque criaram-se vários movimentos aí, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, Maio Amarelo, agora também o Setembro Amarelo do combate ao suicídio, né, da prevenção do suicídio.
É que nós tivemos aqui um programa especial aqui no Observatório do Terceiro Setor sobre esse assunto.
E na realidade o Setembro Verde, ele é mais antigo, acho que de todos aí, né? Ele começou junto com o Laço Vermelho da DST AIDS. O Laço Verde significa, né, o incentivo à doação de órgãos. Então o Laço Verde que marca esse movimento. E setembro, porque o dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador. Então, a gente agora, todas as organizações estão voltadas, né, ao incentivo à doação de órgãos, nós estamos criando esse movimento, né, para que realmente a coisa comece a ser mais difundida, né, para as pessoas lembrarem que o Laço Verde é o laço que identifica o incentivo à doação de órgãos. Então, quando colocar esse laço, está ali assim, né, falando, eu sou o doador, né?
Muito bom, boa iniciativa. Vamos agora para mais uma pergunta dos nossos ouvintes.
Oi, meu nome é Kleber e eu quero saber o que é preciso para poder doar órgãos.
Então, Valdir.
É a coisa mais simples do mundo, é só avisar sua família. A única forma de a gente se tornar um doador de órgãos é através da autorização familiar. Não adianta deixar nada por escrito, fazer um cartão, deixar na identidade, isso aí não existe mais. Mesmo que registrar em cartório, lá deixar registrado em cartório, o juiz assinando e tudo mais, é um documento inválido. A única forma de você se tornar um doador é através da autorização familiar. Então, a
quando
dica
que,
simples
quando que
é...
Mudou essa, quando que mudou essa legislação?
Foi em 2001, né? Se não me falha a memória.
2001, né?
Teria sido em 2001, sim.
É. 2000 teve a mudança, né? Porque antes todo mundo era presumivelmente
já mudou
um doador.
Várias vezes,
né?
É, essa questão do doador presumido foi uma das leis que não pegou, né?
É.
Isso que eu estava até comentando com o doutor aqui.
Agora a França,
o legislativo acaba fazendo a coisa sem a consulta das,
da sociedade
né? envolvida, né? Das organizações que estão mais envolvidas com o assunto, né? E aí acaba fazendo a coisa de certa forma
atabalhadamente.
A comunicação, você que está nessa área sabe muito bem disso. Acho que a comunicação é uma importante ferramenta que a gente tem. E a falta e a informação errada é o pior veneno que a gente pode receber, né? Então, quando uma pessoa escuta alguma coisa que não é de acordo com aquilo que é na realidade, a gente acaba perdendo, né? A gente gasta o nosso saliva o dia inteiro falando com as pessoas, explicando como é que funciona, como é que está o processo de doação. É um dos processos mais seguros do mundo, né? A gente tem uma excelência no Sistema Único de Saúde, 96% de todo o procedimento é pago pelo SUS. Quer dizer, a gente tem no Brasil aqui um tesouro que é o setor de transplantes, de doação de transplantes, né?
E o Brasil é o país que mais faz transplantes ou não?
É o segundo.
É.
Mas acho que essa é uma coisa, é o segundo, mas é o primeiro, se você considerar do ponto de vista de pago por sistema público de saúde. Veja, eu fui algumas vezes para os Estados Unidos como médico estudar algumas coisas, inclusive transplante. E numa delas eu participei de uma reunião em que se discutia um caso, e o serviço, aí, cada é multiprofissional, aí o serviço social falou, olha, naquela ocasião, isso faz muitos anos, a família ainda não conseguiu $200 mil, que era o preço estimado do transplante. Passa para o próximo caso, então você não continua discutindo. Então, na verdade, essa é uma das coisas. Veja, nós temos vários defeitos, mas temos várias qualidades também. Então é importante a gente não esquecer e não perdê-las, mesmo em épocas de crise como estamos. Então, o setor de transplantes, a nossa lei, eu participei uma vez da Associação, o Congresso da Associação Médica Mundial, certamente, do ponto de vista de equidade, a nossa lei, eu não conheço nenhum país que tenha uma lei que propicie que o paciente seja tratado de forma igual, independente de quem pague e de quanto pague para que isso seja feito, e que o que é priorizado, quando é priorizado, é a questão da gravidade da doença, e não da questão social. Então, isso, na verdade, se você pegar os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não acontece.
Sim, ainda mais agora com a nova administração.
Não, independente. Independente. Acho que isso é uma outra coisa importante de falar. E acho que isso é bem importante, na verdade. Veja, a política de governo passa. Os governos duram 4 anos. A política de Estado não passa ou não deveria passar. A política de transplante é uma política de Estado. Ela tem se mantido independentemente de ideologia, independentemente do governo que está de plantão, entre aspas. Então, na prática, isso é muito importante que seja mantido. As políticas de Estado são as políticas que sobrevivem e que levam resultados duradouros de médio e longo prazo. Transplante é uma coisa que você não pode pensar a curto prazo. Em especial porque o doente, uma vez transplantado, é um doente que vai necessitar de remédios, por exemplo, para toda a vida. Então, e essa vida espero que seja bem longa, e na média, dependendo do órgão, 10, 15, 20 anos. Então, se você depende de um governo que dura 4, independente de quem seja, é muito complicado. Então nós dependemos e felizmente temos, e temos que manter, e assim, e quando a crise, quando o sapato aperta, tende a apertar para todos os lugares. Então é muito importante que seja preservado, mesmo em momentos de crises econômicas
como estamos hoje, em especial de crise do setor público, como estamos hoje, essa política de Estado dos transplantes, porque esta é uma joia que o Brasil tem e que o diferencia de boa parte dos países.
Marinês e Valdir, até ainda na visão do doutor Paulo, o Brasil, com essa crise que nós estamos vivendo hoje, estamos ameaçados nessa política de Estado de transplantes?
Nós estamos atravessando um período agora de falta de medicamento para transplantado, né? A gente estava até conversando, né, na sala, enquanto estamos aguardando aqui entrar no ar. E nós tivemos, pela primeira vez, nesses 18 anos que nós atuamos, é a primeira vez que isso acontece, de faltar medicamento para transplantado. Quer dizer, o mais difícil, que é o transplante, né? Você encontrar o doador compatível, ter todas as situações convergindo positivamente para que aquele procedimento aconteça e seja vitorioso. Quer dizer, uma equipe toda envolvida, um processo todo envolvido,
logística,
enfim, tudo envolvido, né? E aí o paciente bem, e aí ele entra teoricamente num risco, entre aspas, né, de faltar medicamento, de um imunossupressor, que a vida dele depende daquilo, né? Então a gente está encontrando esse problema. Segundo o Ministério da Saúde, já está regularizado, já está sendo distribuído, mas ainda a gente está com esse... Ontem mesmo, né, nós tivemos notícia de transplantados lá de Indaiatuba, na cidade onde nós residimos, que foram buscar o remédio e não tinha disponível. Então eles pegaram alguns comprimidos para alguns dias. Então isso é uma coisa preocupante, porque a gente não pode, quer dizer, chegar lá na ponta, né, doutor Paulo? Quer dizer, depois de todo o sacrifício. Porque você imagina, Franklin, o que é o processo de você aguardar numa fila de espera para fazer um transplante.
Sim, e geral quanto tempo demora essas filas?
Depende muito, como o doutor Paulo falou, às vezes depende depende da região também, né? Quer dizer, as pessoas acabam se deslocando, vindo aqui para São Paulo para fazer transplante, porque, infelizmente, apesar do transplante...
Depende do órgão também.
Qual órgão mais que tem mais maior número de transplantes?
Se nós vamos olhar, assim, são feitos em torno de 18 mil transplantes de córnea ano, em torno de 5.500 transplantes de rim, 2.200, mais ou menos, transplantes de fígado, em torno de 400 transplantes de coração, em torno de 100 transplantes de pulmão. Então, é claro que as demandas também são variáveis, né, de cada órgão, quer dizer, o número de pessoas, de nefropatas que precisam de transplante renal é maior do que de outros órgãos, e também por isso é mais feito, não é só por isso, porque o rim é o órgão que é mais fácil de preservar, tem mais tolerância a problemas diversos.
E tem a hemodiálise também, né, que dá um suporte...
E que segura o paciente, vive enquanto aguarda. Mas é isso, então isso depende do estado, as filas são por estado, então depende do estado e depende do órgão. E como conversamos, quer dizer, na verdade não é todos os transplantes que são feitos em todos os estados. Então São Paulo hoje corresponde a mais ou menos 40, 45% dos transplantes feitos no Brasil, o estado de São Paulo.
Certo. Agora aqui em São Paulo pode ser, todo tipo de transplante pode ser feito.
Sim, todos podem ser
feitos. Tem excelência para todos eles.
Sim,
né?
Tem sim.
Perfeito. Nós temos aqui mais uma questão do nosso ouvinte Flávio Ferreira da Vila Maria. Obrigado, Flávio, pela sua colaboração. Ele pergunta aqui: quanto tempo um órgão transplantado dura? Acho uma pergunta meio difícil, não sei, doutor.
Na verdade, o que eu vou aproveitar para responder, antes de responder essa, é responder quanto órgão retirado dura. Porque, assim, uma questão... Sim. É questão... O Brasil é muito grande, né? Então, uma questão é questão logística, questão de transporte de órgãos, questão de ter disponível o avião ou não, e assim por diante. Então, uma vez retirado, cada órgão tem uma tolerância a ficar fora do organismo por um período. Então, por exemplo, o coração, que tem menos tempo, em torno de 5 horas. O pulmão, em torno de 10, 12 horas. O fígado, em torno de 18. O rim pode chegar até umas 36 horas. Então, isso é uma das coisas que afeta a questão de aonde você capta e para onde você pode transplantar. Porque, dependendo do órgão, dependendo da logística que você tem, você não consegue chegar a tempo. A outra questão, quanto o órgão dura. Isso é uma questão, na verdade, assim, quanto uma pessoa dura. A gente tem uma vida média, né?
Quer dizer, uma caixinha de surpresa, né?
Tem uma vida média. Incógnita, né?
Não, depende muito de quando se cuida, depende de tantos fatores. Depende, como perguntar quanto eu vou, quantos anos eu vou viver? Eu não sei, não saberia responder. É,
ninguém tem essa
se
resposta.
Se o paciente tiver toda obedecer ali, né, toda as orientações, ele tiver uma vida saudável, tudo óbvio que ele vai ter uma resposta melhor, né?
Logo no início, quando o Dr. Gerbini fez o primeiro transplante de coração, a gente não tinha tecnologia e medicamentos que nós temos hoje. Então hoje um transplantado chega a durar 30 anos, 40 anos.
Eu conheço gente
e acaba
que
morrendo
transplantado de rim.
De outros motivos que não do que ele foi transplantado.
O próprio Norton Nascimento, que é uma figura que muitas pessoas conhecem, um artista, né? Marido da Kelly, né? Ele acabou falecendo de outro problema, que não tinha nada a ver com o transplante de
hepatite,
coração.
Hepatite, né? Ele acabou falecendo de hepatite e era transplantado de coração.
Quero aproveitar aqui para falar sobre a campanha do Observatório, uma campanha que nós estamos fazendo. Direitos humanos são direitos de todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para você, incentivando o respeito e o diálogo nas redes sociais. Para participar da nossa campanha, é fácil. É só curtir e compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o nosso quarto bloco.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
A economia anda fraca. A inflação, altíssima. Hoje em dia, sabe o que dá para fazer com R$5? Toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência física. Participe do Teleton e ajude a ACD. Mesmo uma pequena doação pode mudar a vida de quem precisa de tratamento. Acesse teleton.org.br e saiba como ajudar.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem?
Voltamos com o Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre doação de órgãos com o Dr. Paulo Pego Fernandes, da ABTO, e Maria Inês Valdir de Carvalho, da Gabriel. Maria Inês, você pediu a música 8 anos com Adriana Calcanhoto. Qual o motivo desse seu pedido?
Então, é justamente em homenagem a Gabriel, né? Porque o refrão da música é well, Gabriel, né?
Gabriel. Muito bem. E aproveitando que você está falando em Gabriel, eu estou vendo aqui que a sigla, né? Gabriel é uma sigla, né? Na verdade é Grupo de Atuação Brasileiro para a Realização de Transplantes Infantis e Estudo do Tubo Neural. O que vem a ser estudos do tubo neural?
Então, é o tipo de uma formação que originou todo o nosso trabalho, né? Quer dizer, nós tivemos uma filha que nasceu com anencefalia. A anencefalia é uma formação, é um defeito do tubo neural, né? Do fechamento do tubo neural. E a partir dessa tentativa de doação de órgãos, né? Da nossa filha, nós resolvemos montar a organização. E foi quando nós tivemos contato com os outros três casos aí, né? Que tiveram também de crianças anencéfalas que tentaram... que tiveram repercussão mundial, né? E as três tinham em comum o nome. As três eram Gabriele. Nossa filha era Gabriele, o caso americano, uma menina americana que doou o coração para um canadense, era Gabriele, e o menino que recebeu o coração recebeu o nome de Paul Gabriel. Paul,
três anjos, né?
Paul pelo médico que operou, né? Quase que o Dr. Paul aí, né? Um Paul americano, lá, o Paul era americano. E Gabriel em homenagem à doadora. E um caso italiano que foi junto com o nosso também, o menino era Gabriele, ele também doou o coração. Só a nossa Gabriele que não conseguiu doar, né? Porque na época a gente não conseguiu fazer a doação. E então quando nós criamos, né,
do coração ou de todos os órgãos?
Não, foi do coração. É porque é um pouco limitada a doação de órgãos de anencéfalo, né? Porque
certo.
E aí o coração realmente é o órgão que mais poderia ser aproveitado e que poderia beneficiar essas crianças que nascem com cardiopatia congênita, né?
Correto.
No caso do Paul Gabriel. E aí quando nós resolvemos criar, aí começamos, vamos montar a ONG, vamos então pôr o nome de Grupo de Atuação Brasileiro. Falei, pô, já é GABI, né? Grupo de Atuação Brasileiro. Então nós resumimos ali, né, a questão do transplante e a prevenção dos defeitos do tubo neural.
Perfeito. O Valdir, vocês estão elaborando um livro agora para contar um pouco a história
do... todo mundo pergunta, poxa, mas por que vocês fundaram? Como é que vocês fundaram? E a Marinês, desde o início, lá começou a escrever toda a história de como começou tudo, e a gente acabou tendo um livro. Só que para editar esse livro, a gente não tinha condições de começar a fazer a coisa assim de momento. Aí resolvemos fazer uma vaquinha virtual, né? Então a gente até colocou no nosso site... Pessoal do Abacaxi, não sei se vocês conhecem aí o site do Abacaxi, Abacaxi com SH no final, é um crowdfunding, né, que o pessoal fala, né, e...
Dê o endereço para as pessoas poderem...
Então, é só entrar no abacaxi.com, que é o site, né, acho que é pool/livro da Gabriele, mas fica mais fácil através das nossas redes sociais. No Facebook. A gente tem a página da Gabriel, é só para buscar lá OSC Gabriel, @OSC Gabriel, já é a página, inclusive, que ela é verificada pelo próprio Facebook, então é fácil de localizar. O Facebook facilita as pessoas nos localizarem, né? E através das páginas sociais, né, da rede social, da nossa página, já tem um link para a vaquinha virtual do... E aí a pessoa que colaborar com R$50, né, R$50 para cima, vai poder ganhar. A gente vai dar o livro como brinde, né? Mas as pessoas podem ajudar com qualquer valor para a gente conseguir editar esse livro.
Perfeito, eu acho uma boa iniciativa aí que merece o apoio de todo mundo.
É,
né?
A gente está aí na... E aí começar a contar a história da organização, né, de como formou, e uma forma também da gente conseguir sustentar a organização, como o terceiro setor, todo o terceiro setor precisa de se sustentar. E nesse momento nós estamos passando, está mais difícil...
Se é
difícil para todo mundo, imagina para nós que somos
sem fins lucrativos, né?
Bom, pessoal, olha só, programa bom é isso, né? Quando a gente nem percebe, ele já foi.
É.
E nós temos agora 5 minutos para finalizar o nosso programa. Eu gostaria das considerações finais. Dr. Paulo Pego Fernandes.
Eu acho que, assim, em relação à questão da doação de órgãos, um dado que é bem importante é assim: a pessoa que doa não perde nada. Porque em poucas horas, se ela for cremada, em poucos minutos, se for enterrada, em poucas horas, os órgãos desaparecem, eles são consumidos, né? Então não leva nada, não se leva nada, e se deixa de auxiliar muitas pessoas. Um doador de órgãos pode auxiliar até 14 pessoas. Então são 14 pessoas que, se não receberem os órgãos, ou têm uma qualidade de vida muito ruim, ou tem uma quantidade de vida muito pequena, ou ambas, né? Então é muito importante que as pessoas lembrem, que as famílias lembrem, porque isso vai ajudar muitas pessoas e vai, de alguma forma, melhorar a nossa sociedade como um todo.
Então, e só complementando, a doação de órgãos, né, se o transplante é um tratamento, considerado um tratamento, o remédio somos nós, os doadores, né? Então, que todas as famílias pensem nisso, né, e se tornem doadores.
É isso aí. E para finalizar, todas as pessoas que precisarem, acho que o importante é a informação, né? O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão de parabéns pela atitude, pela iniciativa. E Acho que se você tiver alguma dúvida, coloca aí no Google, doação de órgãos, você vai encontrar a Gabriel lá, que a gente tem essa parceria, a BTO também. E procure se informar, ligue para nós, ligue para a BTO, ligue para a Gabriel, entre em contato, manda um e-mail. E é isso aí, sem informação é terrível, e com informação errada é pior ainda.
Perfeito.
Obrigado, Franklin.
Estamos aqui encerrando o Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, com a música Graças à Vida, na interpretação de Mercedes Sosa, uma composição de Violeta Parra. E registrar aqui a nossa singela homenagem a Mercedes, que ontem completou 8 anos de morte, e a Violeta Parra, que ontem, se estivesse viva, estaria completando 100 anos. Fica a nossa homenagem. O Observatório Terceiro Setor termina por aqui e agradece a presença do Dr. Paulo Pego Fernandes, vice-presidente da BTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Também a Maria Inês e Valdir de Carvalho, fundadores da Gabriel. A produção do programa foi da redação do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, como sempre, do competente Cléo Rodrigues. Não perca Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 17 horas, em São Paulo, em 93,7 FM, e também em Ribeirão Preto, em 107,9 pelo FM. Ou então, pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia? O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas e 200 mil pessoas nos seguem nas nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa pela TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira às 14 horas com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde, Brasil.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.